está desenhada para selecionar e não para incluir. Por isso, em um contexto segmentado como aquele dos sistemas educativos da América Latina, fomenta a desigualdade. Ela não serve para melhorar a qualidade da educação, não serve para que os professores possam ministrar melhores aulas. E devo acrescentar, não são úteis para a gestão. É muito forte, né? Talvez chamar o Casasus aqui. É uma frase forte, ele coordenou um estudo da Unesco, que foi referência na América Latina, onde Cuba, né, rebentou a boca do balão, né, foi o melhor desempenho, por isso que todo mundo quis entender o que acontecia em Cuba. Né. E a última frase vem da pátria dos exames. Né. A Daiane, né, que foi a secretária adjunta de educação na administração do George Bush, o pai. Né. Eu apoiei as avaliações, o sistema de accountability, né, de responsabilizar professores, gestores pelos desempenhos dos estudantes. E o programa de escolha por muitos anos. Mas as evidências acumuladas nesse período sobre os efeitos de todas essas políticas me fizeram repensar. O ensino não melhorou e identificamos apenas muitas fraudes no processo. Então, na verdade, são questões que eu trago para o debate. Obrigado e desculpe aí pelo abuso.
Muito obrigado, professor José Marcelino. O senhor realmente nos enriqueceu com a sua prática nesses anos todos no ensino e, como professor, evidencia coisas que muitas vezes o papel não abriga. Eu quero agradecer a presença do ilustre senador Paulo Paim, esse senador que está sempre presente, combativo nessa casa e aliado às causas da educação, dos direitos humanos. Muito obrigado, senador. Queria também, mais uma vez, frisar que o projeto de lei do Senado número 341, de 2011, de autoria da senadora Lúcia Vânia, foi retirado. Então, esse projeto não tramita na casa. Por isso que nós, o assunto foi mais para dar visibilidade às avaliações realizadas na escola. Eu concedo a palavra ao senhor Gustavo Iospe, especialista em educação.
Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Vou tentar ser breve para me manter dentro do tempo. Eu queria começar, na verdade, essa exposição sobre esse projeto que é de minha, enfim, autoria intelectual, que eu chamo de IDEB na escola, que é justamente a divulgação do IDEB de cada escola pública na porta, na entrada de cada escola, para que seja de conhecimento de toda a comunidade escolar. E antes de começar a argumentação, eu queria mostrar um vídeo rápido de uma reportagem da qual eu participei no Jornal Nacional ano passado, que foi um pouco a gênese e a origem desse projeto. Eu acho que ajuda a entender um pouco mais a realidade daquilo que está acontecendo no chão da escola.
A cidade sorteada ontem, aqui no Jornal Nacional, foi a capital do Espírito Santo, Vitória, que tem quase 328 mil habitantes. André Luiz Azevedo, boa noite. Quais foram as impressões que as escolas daí deixaram para vocês?
Moner, muitos pontos chamaram a nossa atenção. Primeiro, é claro, muito boa noite a todos que nos assistem. Na escola de excelência, a reafirmação da importância da participação da família. E mais do que isso, da pressão dos pais, da cobrança por um ensino de qualidade. Isto funciona e nós comprovamos. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi na escola que enfrenta dificuldade. Aí é uma lição para todo o Brasil. Mesmo nesse ambiente tão complicado, nós vimos que um professor de qualidade, com boa formação, com competência, com dedicação, com material, pode fazer a diferença e dar um ambiente de qualidade para os alunos, trazer um pouco de esperança para os alunos. Então temos aí dois pontos fundamentais, a participação da família e a importância do professor. É isso que nós vamos ver nessa reportagem que eu fiz aqui com a participação da nossa afiliada local, a TV Gazeta. Vamos ver a reportagem.
Dois alunos de escolas do Espírito Santo. Duas histórias bem diferentes, pautadas pela educação. Apresentar as disparidades do ensino público de uma mesma região é um dos objetivos dessa nossa jornada. Ontem à noite saímos de Porto Alegre e duas horas depois pousamos no aeroporto de Vitória, a cidade sorteada para ser a representante do Sudeste na Blitz do JN no ar. Cedinho já estávamos na rua. Eu e o especialista em educação, Gustavo Iospe, vamos primeiro para a sala de alfabetização da escola que tem a menor nota do Ministério da Educação da cidade.
André, primeiro.
Presente.
E Gustavo.
Presente.
É uma escola estadual. Aqui conhecemos Ezequiel. Ele tem 14 anos. Apesar da idade, ainda está no terceiro ano.
Você é bom de português? Mais ou menos.
Você fez a tarefa de casa?
Não.
Por que você não fez?
Eu estava trabalhando.
Outros estudantes daqui vivem em situações semelhantes. São alunos da professora Rosalba Sarmento, formada em pedagogia com pós-graduação e salário de R$ 1.730.
E a senhora consegue entender por que eles estão com essa dificuldade?
Eles acabam evadindo, aí voltam depois, aí isso aí que prejudica. A maioria das vezes é isso aí.
Só 20 minutos de carro separam uma escola da outra. Ádalos estuda aqui. Ele tem a mesma idade de Ezequiel. Está cursando já o 8º ano do ensino fundamental na escola com o melhor índice de desenvolvimento medido pelo MEC. Chegamos na hora da aula de matemática.
Ó, eu estou passando uma equação aqui, vou pedir para o Ádalos resolver.
Ele consegue resolver facilmente uma equação de segundo grau.
Matemática eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas dá para superar tranquilo. Matemática é importante para tudo que se faz na vida agora.
Você está pensando em ser o quê?
Eu, técnico informático, alguma coisa assim.
Vamos tentar entender o que separa esses dois garotos. Por que eles têm oportunidades tão diversas? Começamos com a escola do jovem, que ainda está sendo alfabetizado. No horário do início das aulas, poucos alunos, poucos pais.
Quando precisa de alguma participação da família, a família não aparece. Quando tem reunião, não aparece também na reunião. Poucos pais participam.
Família não pode participar muito.
Por quê?
Né? Todos trabalham, não pode estar acompanhando os filhos na escola.
Conversando com os responsáveis, inclusive avós, perguntamos por que escolheram esta escola.
Foi a única escola que nós conseguimos vaga para ele, devido ao problema que ele tem, foi essa que aceitou ele.
O pesquisador Gustavo Iospe quer saber se as famílias conhecem a avaliação do Ministério da Educação, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Escolar.
Não sabe se a escola é boa ou ruim ainda.
Não, não pude avaliar ainda. Tá?
Felizmente agora a gente tem o IDEB, que é uma nota de 0 a 10 que cada escola tem. Assim como o filho tem uma nota no seu aprendizado na escola, a própria escola tem uma nota, que é bem simples de entender. E, então, com esse instrumento, os pais realmente podem saber direitinho como é que está a performance da escola do seu filho. E se está uma performance muito baixa, tem uma nota 3, 4, uma nota abaixo de 5, assim como ele reclamaria se o filho tivesse uma nota dessa na escola, ele tem que reclamar se a escola também tiver essa nota média. Então, se a média da escola é baixa, a culpa não é do filho, significa que é um problema da escola.
Encontramos muitas salas vazias, ou quase. A diretora diz que a vizinhança não gosta de botar os filhos aqui.
Nós temos só dois alunos da comunidade. Os outros alunos, eles são os formiguinhas, vêm dos morros ao redor, né? As comunidades ao redor.
Sabe o que é o IDEB, né?
Sim, em 2007 nós estávamos 2,7. Em 2009 nós fomos para 3,4.
Uma nota baixa, mas a senhora está melhorando.
Baixa, mas nós estamos procurando melhorar cada dia mais.
Na outra escola, a de Ádalos, os pais disputam as vagas. Paulo é professor daqui. Ele é formado em matemática e faz mestrado. Salário de R$ 1.800.
Tanto a matemática quanto as outras disciplinas, elas não dependem só do professor. Elas dependem também da motivação, do interesse, né, que eles têm para aprender.
Iospe assistiu às aulas de matemática e de inglês. Conversou com professores e com o diretor. Acha que descobriu um dos segredos do sucesso no ensino.
O que a gente realmente vê, que eu acho que faz uma diferença significativa para o aprendizado e para o desempenho dessa escola, é a pressão e a expectativa dos pais, da comunidade. Uma das pedagogas nos disse, os pais aqui querem que o filho aprenda como se ele tivesse numa escola particular. Isso é fantástico.
Nas duas escolas, vimos alunos cheios de vontade de aprender. O baixo índice de avaliação do MEC não abalou o ânimo de Késsia, de 8 anos. Ela já está lendo.
Do Potter.
Quantos livros você já leu, Cecília?
Nossa, tantos, não dá nem pra saber.
Gostou? Uhum. O que você quer ser quando crescer?
Veterinária.
A professora dela tem formação especializada, universitária em alfabetização, com pós-graduação. e recebe um salário de R$ 1.800.
Essa é uma professora que faz tudo certo. Ela ensina com material didático, ela é formada na área em que ela ensina, ela é formada em alfabetização, ela dá atenção especial para cada aluno e, muito importante, ela tem a expectativa de que todo aluno esteja alfabetizado já no fim do ano. E agora nós estamos vendo já o terceiro mês de aula e os alunos já estão lendo e escrevendo bastante bem para esse período. Então, veja aqui, mesmo numa escola ruim, eu tenho certeza que os alunos da professora Alexandra no futuro vão ter um desempenho escolar bem melhor do que os seus colegas mais velhos. Para ilustrar alguns pontos, né? Por que essa ideia, então, de colocar o IDEB na porta da escola? Fundamentalmente porque os pais brasileiros realmente desconhecem a qualidade real da escola em que os seus filhos ensinam. Isso não é uma hipótese. Isso tem um estudo do INEP, por exemplo, que perguntou aos pais e pediu para que os pais de alunos de escolas públicas dessem uma nota ao aprendizado da escola do filho. A nota média dessas escolas foi 8,6, numa escala que vai de 0 a 10. Esse foi um estudo publicado em 2005. Esse estudo foi feito em escolas de ensino fundamental e vejam a discrepância. Obviamente, as escalas não são perfeitamente comparáveis, mas, enfim, são duas escalas de 0 a 10 que ordenam a qualidade da escola. A percepção dos pais é de que essa escola tem uma nota 8,6 e a média do IDEB no fim do ensino fundamental, no ano do estudo, era de 3,2, quer dizer, quase 3 vezes menor do que a percepção dos pais. E mesmo pegando o último resultado de 2009, era 3,7. Então, quer dizer, há um gap, um buraco enorme entre aquilo que o pai acha que é a qualidade da escola do filho e a qualidade da escola real. Então, a gente não pode querer imaginar que o pai brasileiro vá se engajar na melhoria da qualidade da educação se ele já acha que essa educação é excelente. A gente precisa primeiro comunicar para esse pai qual é o verdadeiro estado da educação do filho. Quer dizer, é isso que a professora, que a diretora da escola mencionava, quer dizer, que é difícil contar com a ajuda dos pais, a participação dos pais, porque eles trabalham, porque têm uma vida sofrida, porque têm pouco salário. É óbvio que é verdadeiro. Então, como é que você vai atrair esse pai para a escola se esse pai acha que simplesmente por colocar o filho na escola, ele já está cumprindo o seu dever e o filho está recebendo uma educação de ótima qualidade? Você precisa primeiro dizer para ele: pai, colocar o filho na escola não é o fim do seu processo com a escola, com a educação, é simplesmente o começo. Depois de colocar o filho na escola, você precisa entender que tem escolas em que ele vai aprender muito, tem escolas em que ele vai aprender pouco, e se ele aprender pouco, você precisa cobrar. Veja, né, nesse caso de Vitória, a gente visitou 2 escolas do sistema público, nenhuma delas em área rica, não há grande diferença de entorno entre as 2 escolas. Numa escola há uma cobrança, uma exigência, uma expectativa muito forte dos pais, e isso energiza a escola e faz com que a escola tenha uma performance muito melhor. E na outra há um quadro em que, como vocês viram, os pais entregam os seus filhos todos os dias na porta dessa escola e não tem a menor noção de qual é a qualidade daquela escola. O pai está entregando o filho na escola e não sabe que aquela é a pior escola da sua cidade em termos de aprendizagem. Então, enquanto houver essa diferença de percepção, nada do que a gente está falando aqui vai ter qualquer resultado, porque você não consegue engajar alguém que acha que o estado da educação é ótimo. Em segundo lugar, tem um problema grande, eu acho, na educação brasileira, é que apesar da qualidade total ser muito baixa, e a gente, não é todos que estão aqui sabem disso, dentro dessa qualidade geral muito baixa, tem ótimos professores e ótimas escolas, que ninguém sabe quem são, em primeiro lugar, e que não são reconhecidos e que não são valorizados. Então, a gente precisa ter também um instrumento de criar ícones de admiração dentro do sistema escolar, de dizer que mesmo dentro de um sistema que como um todo não vai bem, há sim escolas com as mesmas carências de recursos, com as mesmas dificuldades, atendendo populações vulneráveis, que fazem um excelente trabalho. E esses profissionais precisam ser reconhecidos e valorizados e servir como exemplo. Uma terceira razão ligada a essa segunda é que o sistema público de ensino brasileiro é muito heterogêneo. É uma das marcas, inclusive, do sistema de educação brasileiro, não só o fato de que a média geral é baixa, mas que dentro dessa média geral baixa tem uma heterogeneidade muito grande. Então, veja, a gente visitava escolas, nesse caso até uma escola era municipal, outra era estadual. A gente foi visitar, por exemplo, na cidade de Goiânia, na mesma rede, que é a rede municipal, uma escola tinha IDEB 1,2, outra escola tinha IDEB 7,5. Elas estão a 10 minutos de distância, as duas estão em bairros de média, baixa renda, mas elas simplesmente não se comunicam. uma não sabe da existência da outra. Uma tarefa que os sistemas educacionais de ponta fazem muito bem, que é de fazer com que as melhores práticas dentro do seu próprio sistema sejam filtradas para as escolas que estão com mais dificuldade. Eu acabei de voltar da China, a China institucionaliza isso, faz com que todo o melhor professor, a melhor escola, compartilhe as suas práticas com as escolas que têm dificuldades. No Brasil, simplesmente não existe. Você tem uma escola excepcional, às vezes a 5 minutos de distância de uma escola péssima, e não tem nenhuma maneira para que a escola excepcional saiba que é excepcional e que a escola péssima saiba que é péssima, e não há nenhum incentivo para que o professor, o diretor da escola péssima, procure o diretor da escola boa para se informar, para trocar experiências, para saber o que acontece. Eu tenho certeza, por exemplo, nessa cidade de Goiânia, em que tinha na mesma rede um professor, uma diretora e uma escola de nota 7,5 e outra de 1,2, se elas se comunicassem, se elas se conhecessem, a escola pior aprenderia ferramentas úteis de imediato e melhoraria o seu desempenho. E, fundamentalmente, finalmente, não existe na sociedade brasileira, em geral, demanda por educação de qualidade. Existe por quantidade de educação. Né? Existe por colocar o filho na escola, existe por merenda, existe por livro, existe por uniforme, existe por todas aquelas ferramentas visíveis, palpáveis, que os pais veem e acompanham. Mas não há uma exigência de que a educação efetivamente entregue um ensino de qualidade. E eu estou convencido, sendo, enfim, um pesquisador e militante nessa área há mais de 10 anos, de que se não houver essa demanda popular por educação de qualidade, ela simplesmente não vai existir. Porque o sistema entra numa inércia, que é o modo em que ele está hoje, em que não há nenhum grande incentivo para que se façam mudanças significativas para fazer com que essa qualidade melhore. Então, o que é a ideia de colocar essa placa do INDEB na escola? Eu acho que, colocando essa placa, no dia seguinte a educação brasileira vai virar a educação finlandesa, a educação chinesa? Não, claro que não. Não é um instrumento de milagrosamente melhorar diretamente a qualidade da educação. É um instrumento para fazer com que a comunidade saiba o que está acontecendo na sua escola, na escola do seu filho, e naquelas escolas em que há uma dificuldade grande, que os pais possam se engajar, que os pais possam cobrar, que os pais possam participar um pouco mais, e naquelas escolas que estão indo muito bem, que existem e que precisam ser recompensadas, que aqueles profissionais sejam recompensados, sejam valorizados e sejam, tenham o merecimento que eles merecem. Por que é importante ter iniciativas como essa que visem melhorar a qualidade da educação? Acho que aqui vou passar muito rapidamente, tem décadas de pesquisa, né, sobre o impacto de escola de qualidade, que impacta quase que todas as áreas da vida de um cidadão. É provavelmente a variável controlada pelo Estado que tem mais impacto na vida de qualquer pessoa é a qualidade da educação ofertada, não a quantidade, não simplesmente colocar a criança na escola, mas aquilo que ela aprende na escola. E, enfim, os impactos aí medidos, né, por uma literatura econométrica, empírica, não é, enfim, ideia de alguém, não é hipótese, é aquilo que se observa na realidade. Uma educação de qualidade diminui abandono, evasão, aumenta a renda, aumenta o crescimento econômico do país. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Quer dizer, é melhor você ter um aluno que estudou 6 anos numa ótima escola do que outro que estudou 7 anos numa escola ruim. Diminui criminalidade, diminui desigualdade de renda. Enfim, os impactos são múltiplos em todas as áreas, não só econômicas, inclusive na área agrícola, enfim, em todos os lugares em que ela é praticada, como também nas áreas não econômicas, até produtividade, tem estudos medindo até produtividade de dona de casa, e dona de casa com mais instrução tem melhores resultados. Então, só para explicar, tem muito diz que disse, as pessoas ouvem falar sobre isso e já se posicionam negativamente, queria explicar detalhadamente o que é a ideia do IDEB na escola. Então, é divulgar numa escala gráfica, de fácil compreensão para todo mundo, para os pais, né, de qualquer nível educacional e qualquer nível de renda, qual é o IDEB daquela escola pública. O Nizam Guanais e o seu grupo ABC generosamente doaram seu tempo e esforço para desenvolver essa escala de uma maneira que seja graficamente atraente, que seja compreensível, né, com todo o conhecimento que eles têm de lidar com todos os segmentos da população, que seja compreensível por absolutamente qualquer pai que bate o olho naquilo. Não é ranking, e rejeito aqui a ideia de que, ao colocar uma placa, você automaticamente cria um ranking. As notas de IDEB das escolas são de conhecimento público, estão em sites. nos lugares em que essa lei já foi implementada, e essa lei já foi implementada em vários municípios, em vários estados, isso simplesmente não acontece. Não se criou um movimento de ranquear escolas, não se criou um movimento em que as crianças não querem estar na escola ruim, na escola com IDEB baixo, não se criou a catástrofe das pessoas, né, quererem fugir das escolas com IDEB baixo e quererem ordenar. Isso simplesmente é uma ideia que não encontra respaldo na prática. Justamente porque a ideia do ranking não é. A ideia da placa não é fazer ranking, não é dizer essa escola é melhor que a outra, é simplesmente dizer a escola que o seu filho estuda, esse aqui é o retrato dessa escola, esse aqui é o aprendizado que ela tá entregando para o seu filho. Como é que funciona, então? Eu criei, junto com o Grupo ABC, um material completo que você pode entregar na mão de qualquer gestor público, e ele tem aí, enfim, todas as etapas do processo. Tem um layout da placa, nos formatos gráficos que ele pode implementar, tem um manual de instalação também feito pela agência ABC, e sugestão também de quais os materiais que devem ser usados por aquela rede para que isso seja feito de uma maneira barata. No estado de Goiás, por exemplo, que implantou as placas em todo o estado, essa semana eu estava falando com a secretaria, o custo da placa é de R$ 130,00, seguindo todas as orientações. Então, quer dizer, não é uma iniciativa remotamente cara.